Olá, seres do sobremundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, aqui estou eu de novo para mais um episódio com vocês. E vocês ouvem muitos nos últimos episódios, né? Mas eu prometo que eu não vou abandonar vocês. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, às vezes demora um pouco menos, mas estou tentando manter a pontualidade com vocês, porque eu sei que vocês gostam de ouvir, eu sei o quanto é importante o podcast para muita gente, de verdade. Eu não abandonei vocês e nem estou fazendo pouco caso, realmente, porque é mais difícil tá bem para falar, fazer o podcast, sabe? Tá meio complicado. Mas prometo que eu não vou abandonar vocês. E claro, como sempre, queria agradecer aqui aos patrões, todos os patrões aqui que apoiam o podcast. Sem eles não era possível fazer isso. E também todos os amigos que sempre me ajudam: Bia, Kio, o Marcos, todo mundo mesmo lá. E todos eles que sempre estão aqui comigo, sempre me apoiam. Assim, eles sabem que eu nunca conseguiria fazer isso sem eles. E gente, de verdade, vocês são, assim, fenomenais. Mas chega de agradecimento e vamos pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror.
Sobre o Mundo Terror.
O pequeno Sam Nicholson caiu da bicicleta pela terceira e última vez. Ele esfolou os joelhos e arrancou a camada superior da pele das palmas das mãos. O menino olhou para as minúsculas manchas de sangue começando a se formar, o choque estampado em seu rosto. Seus olhos de porco observavam com fascinação paralítica o sangue escorrer pelo rastro formado pelos sulcos de suas mãos. Um rio sinuoso de sangue em suas palmas. Red River. Sangue fresco de Red River. Por favor, entregue. O menino começou a chorar. Sim, de dor. Mas mais ainda do pensamento invasivo. Era um intruso, não pertencendo ao menino, mas foi definitivamente expresso em sua mente. Insinuava que nem tudo seria igual. As coisas mudam. E uma criança pequena, impotente diante da inevitabilidade de tudo isso. As ideias vêm e vão, mas essa permaneceu. Ela provocava o menino, provocando segredos além de sua compreensão. Fruta proibida, fora de alcance. Sammy, agora muito consciente de quão longe de casa ele estava, pegou sua bicicleta, olhando nervosamente ao seu redor. O sol estava se pondo rapidamente, a cada segundo o dia escurecia. Ele gostaria de ter ficado com sua irmãzinha e sua mãe. A ideia de pedalar sozinho parecia um grave erro. Esquecendo os joelhos esfolados e as mãos sangrando, o medo não identificável agarrando cada grama de atenção que o menino conseguia reunir. Seus olhos disparavam para frente e para trás nas poças de sombras, esperando ver olhos de gato espiando de volta a qualquer momento. Sem figura, sem criaturas, sem vampiros sugadores de sangue, sem zumbis comedores de cérebro, apenas a escuridão. Isso não o deixou tranquilo, na verdade o jovem Sammy ficava mais assustado a cada olhar. Com um reflexo, o menino olhou para baixo apenas para ver o fluxo esquecido de sangue escorrendo. Correu até metade do seu antebraço apenas para formar gotas abundantes e respingar no pavimento irregular. Olhando para trás, ele notou uma trilha de gotas de sangue saindo da cena do acidente. Sammy voltou para continuar sua longa jornada para casa. Naquele momento, seu coração deu um salto. Parado a cerca de um campo de futebol na estrada bloqueando seu caminho para casa, um homem. A figura estava na ponte, olhando sem piscar para águas turvas abaixo de seus pés. Conforme o menino se aproximava, ele notou mais sobre o homem. Ele estava estranhamente vestido. O veterano usava shorts khaki, o que parecia ser uma camisa havaiana e chinelos. Sammy achava que ele se parecia com seu avô, que morava no lado do Golfo da Flórida. Adorava ir à praia e jogar conchas nas águas infinitas com ele. O humor do menino mudou de medo absoluto para nostalgia total. Ele sentia falta do avô, que morreu no ano anterior de algo que sua mãe chamava de câncer. Sammy não sabe bem o que é câncer, mas tem idade suficiente para odiá-lo. Ele gostaria de poder sentir a mão áspera de seu avô bagunçando seu cabelo mais uma vez. O menino odiava quando estava vivo, mas agora Não há nada que ele queira mais. Não mais assustado, a mente totalmente ocupada e imune à dor mesquinha do acidente, Sammy marcha diretamente até o estranho sem se importar com o mundo. O veterano, que não olha para cima das águas agitadas e inchadas, não parece perceber que não está mais sozinho. O menino está ao lado do sósia do seu avô falecido, olhando para o rio. Os dois, uma imagem espelhada um do outro. Um momento se passa, então dois. Ainda o par não se falou. Sem uma palavra trocada, um vínculo se formou. Uma criança em pé com seu avô. Naquele momento, o menino tinha de volta. Sem câncer, sem funeral, sem lágrimas derramadas. Em voz baixa, o menino disse:
Com licença, senhor. O que exatamente você está olhando?
Com uma voz rouca, mas reconfortante, o homem responde:
Estou olhando para o último lugar em que vi meu filho.
O menino não entendeu muito bem aquilo, mas sua mãe sempre o ensinou a cuidar dos mais velhos. Ele segurou a língua para não irritar o homem mais velho, entendendo que os adultos gostam de conversar. Como que, para provar o ponto, o homem diz:
Meu filho sofreu um acidente nessa ponte e caiu no rio.
O velho fez uma pausa pelo que parecia ser uma eternidade, antes de se virar para o menino e dizer:
Desculpe, onde estão as minhas maneiras? Meu nome é Tommy Barrena. Meus amigos me chamam de Tommy Bahama, se você quiser, é claro. Tommy Bahama? Que nome legal! Meu nome é Sammy Nicholson e moro a alguns quarteirões daqui.
Disse o jovem em uma torrente de palavras.
Eu sinto muito por seu filho. Meu avô morreu no ano passado também. Eu sinto muita falta dele. Você sabe que tá tudo bem chorar, né? Pelo menos é o que minha mãe sempre diz. Sua mãe parece uma mulher sábia. Definitivamente tive meu quinhão de lágrimas derramadas nessa ponte. Aquele rio está cheio delas.
Disse o homem com uma risadinha. O homem tinha uma risadinha contagiante e o menino não pôde deixar de se juntar a ele. Com um floreio excessivamente dramático de sua mão, o veterano o apresentou para um aperto. Com isso, a dupla soltou outra gargalhada estridente. Sammy, esquecendo-se completamente de sua mão ferida, estendeu-a para encontrar a do homem. O veterano olhou para baixo e notou o sangue. Ele pareceu assustado, um sorriso esquisito dançando em seu rosto. Seu rosto parecia deslizar, distorcendo as feições confortáveis. O menino viu o homem sob uma nova luz. Rugas bem disfarçadas se transformaram em rachaduras agudas, bolsas transformadas em sombras escondendo segredos. Olhos fracos e cansados tornaram-se famintos, procurando buracos à procura de sua próxima refeição. Sammy recuou de perto do homem, o medo que ele experimentou anteriormente sendo reacendido. Tommy olhou para a mão manchada de sangue, a febre de um lunático ardendo em seus olhos encovados. O homem retorcido olhou para o menino, a sede claramente visível na paisagem escura de seu rosto. Na mesma estimativa descuidada que um leão avalia o búfalo, o velho estudou a criança. Quando o menino teve certeza de que o homem ia atacar, o rosto amigo pareceu reaparecer como se nunca tivesse ido embora. O menino, inseguro com o que acabara de ver, deu um passo saudável para trás do homem. Com a voz um pouco trêmula, o menino disse:
Foi um prazer conhecê-lo, mas minha mãe deve estar se perguntando para onde eu fui. Eu devo ir. Além disso, eu não devo falar com estranhos. Ah, nunca é bom preocupar sua mãe. Mas ainda não é noite. Eu tenho certeza que ela não vai se importar que você converse um pouco com um velho como eu.
Disse o homem em uma voz razoável.
Sammy, você gosta de histórias? Eu as amo e estou velho, o que significa que eu tenho as melhores. Quer ouvir uma?
O homem parecia tão solitário e ansioso para contar uma história que o pobre menino mal pôde resistir.
Você promete que vai ser curta? Eu realmente tenho que ir para casa. O menino disse.
Um Tommy de aparência sombria respondeu:
Eu juro de dedinho.
Com um gesto bobo, esticando o dedo mindinho para cima e fazendo a dupla rir mais uma vez. Sammy, faminto pelas velhas histórias que seu avô costumava contar, acenou com a cabeça animadamente.
Faça-me um favor primeiro, Sammy. Olhe para o rio,
disse o homem sério. O menino olhou para as águas borbulhantes abaixo. A água, na luz dourada do sol poente, parecia vermelha. o vermelho escuro do sangue fresco da veia. Curiosamente, o menino pensou no sangue escorrendo nas ranhuras de suas palmas. Aquele mantra delirante voltou à sua mente. Red River, sangue fresco, por favor, entregue. A frase indesejada repetia-se em sua mente como um disco riscado. O vermelho inundou sua mente, rasgando as represas de sua sanidade. Ameaçou pegá-lo em sua onda de loucura, para deixá-lo encalhado às margens da sanidade. Assim como o menino pensou que não suportaria ouvi-lo pronunciado mais uma vez, o velho começou.
O rio vermelho é lindo em momentos antes do pôr do sol. Você vê que são os minerais na água que, quando o sol bate no ponto certo, faz com que pareça um rio de sangue. Sempre tende-me a me lembrar da mortalidade da raça humana. Se você realmente pensar sobre isso, não somos nada além de correntes de sangue. Temos mais em comuns com esse rio do que pensamos. Quando o coração para de bombear, acabamos. Assim, como esse rio eventualmente seguirá seu curso e chegará a um beco sem saída?
O menino não gostou das reflexões do veterano. Elas o assustavam. Era muito parecido com o mantra misterioso que vivia sem pagar aluguel em sua mente. Semi-determinado a não permitir que a rima incessante voltasse, deixou escapar.
Senhor, posso ouvir a história agora?
Sem nem mesmo olhar de relance para o menino, o homem respondeu.
Esse lugar é sagrado. Ele chama as pessoas para seus bancos cor de vinho. Os nativos costumavam temê-lo. Eles acreditavam que o rio clamava por sangue para alimentar seu fluxo eterno.
O homem suspirou como se soltasse um grande peso. O menino não viu nenhum humor no rosto inexpressivo do homem. Seu rosto estava vazio de qualquer emoção. O batimento cardíaco de Sammy começou a bater forte, martelando como um homem tentando escapar. O homem se afastou das curvas sinuosas do rio para olhar para o menino com simpatia em seus olhos.
Um conquistador espanhol veio para a América em busca das correntes da vida eterna. Ele dedicou toda a sua vida a isso. Já seus homens foram levados além de seu ponto de ruptura. Eles o abandonaram. O homem ficou com o velho conquistador. Um homem leal à sua causa. Esse homem era seu filho, que cresceu nas aventuras que seu pai compartilhava com ele. Ele jurou a seu pai quebrado e abatido que ele iria se vingar por aquilo. O pai estava orgulhoso, sabendo que seu filho faria qualquer coisa por ele. Eles estavam sem comida há quase 2 semanas. Eles estavam doentes, seus corpos estavam sendo consumidos por sua própria fome insaciável. As aventuras chegaram a essa área. Por dias, eles foram conduzidos por esse rio. Eles o ouviram, chamando por eles. Red River, sangue fresco, por favor, entregue. Esse mantra preencheu a consciência deles. Eles sonharam com rios vermelhos. Eles seguiam em frente. Seus pés começaram a sangrar e suas peles ficaram com bolhas devido ao calor cruel. Eles não sentiram dor, até que, semelhantes a nós, olharam às margens para ver o rio do sangue abaixo deles. 5 anos depois, o velho conquistador voltou sozinho.
O jovem Sammy olhou para o rio com desgosto, totalmente chocado que o homem citou o enigma incessante que ouvia desde que caiu da bicicleta. Incapaz de se mexer, paralisado de medo, o menino perguntou:
qual era o nome daquele velho conquistador?
O homem olhou para o menino com um sorriso malicioso.
Muito bem. Você pode ser o primeiro a fazer essa conexão. Eu aprecio um garoto inteligente. Seu nome era Thomas Barrena.
O queixo do menino caiu e sua bexiga soltou. A umidade escorria por suas pernas, ensopando seu short. Em um tom quase inaudível, o menino perguntou:
como seu filho morreu?
Bravo! É uma pena que um menino tão inteligente tenha tão poucos anos de vida.
Você vê, a vida eterna é alcançável,
mas tem um custo tão horrível. Não é gratuito, sabe? Vida por vida é o preço. Sua vida encurtada, minha vida se prolonga. O menino, com a bicicleta na mão, tremendo de medo, fechou os olhos com determinação. O sol se pôs, e uma frenética Laura Nicholson procurando desesperadamente no jardim da frente por seu filho desaparecido. O telefone estava em mãos para ligar para o departamento de polícia, quando a mulher preocupada olhou para a escuridão e viu uma forma. Era uma figura masculina caminhando em sua direção. Uma marreta batendo de dentro de seu peito. O homem saiu para a luz, e com um suspiro de alívio ela notou que era seu filho. Ela foi abraçá-lo, mas algo dentro dela se encolheu ao vê-lo. Ele parecia o mesmo, se não um pouco sujo de terra, mas seus olhos a detiveram. Eram duros, os olhos de um homem que já tinha visto coisa demais. Eles a olharam de cima a baixo e imediatamente a dispensaram. O menino, sem emoção, disse:
"Desculpe, mãe. A corrente da minha bicicleta quebrou e eu tive que voltar a pé."
Laura olhou e viu o que pareciam ser manchas de sangue na manga da camisa dele. Ele estudou a criança inteira. Ela não viu feridas nenhuma nele. Sua pele intacta brilhava ao luar pálido. A mulher, ainda segurando o filho, fechou a porta, abafando o barulho constante do rio ao longe.